Boa noite, senhores, tudo bom? Ontem no episódio eu contei um pouco sobre como foi entrar na faculdade de arquitetura, né? A epopeia que foi, né? Minha ida para engenharia, minha dúvida sobre seguir ou não a profissão e entrei, pronto. E aí, na sequência, eu acho interessante falar sobre os primeiros momentos, as primeiras impressões. É um mundo muito diferente, assim. Primeiro porque eu, na época, tinha o que, 19, 20 anos, sei lá. E era um jeca, era um total jeca. Eu não sabia nada do mundo, assim. É muito diferente. Hoje uma criança de 14 anos sabe muito mais do que eu naquela época. Entrar assim na faculdade e ter esse choque cultural de entrar num ambiente totalmente novo é uma experiência única. Para quem não conhece o prédio lá da FAO, da Faculdade de Arquitetura, da UFRJ, é um prédio modernista, né? É um prédio imenso, abriga a Faculdade de Arquitetura, a de Belas Artes, a parte da reitoria, enfim. São 8 andares, se eu não me engano, sendo que a arquitetura ocupa o térreo, com as oficinas, parte do mezanino e do terceiro ao quinto, digamos assim. É bastante coisa, porque imagina a circulação horizontal de uma ponta a outra do corredor tem mais de 150 metros. Sabe lá o que é 150 metros? Pega, treina e vê, né? Então, às vezes a gente tinha aula no, numa ponta, numa sala, no terceiro andar, e subia para o quinto andar, para uma sala lá no final do corredor. Eu sei que no final do dia, se existisse aqueles reloginhos naquela época que marcam quanto espaço você dá, né? Certamente, a gente andava quilômetros por dia dentro do prédio, se locomovendo entre uma aula e outra. Era um sistema, diferente, né? Da maioria das faculdades hoje em dia, porque era período integral. Então, a aula começava 7:30 da manhã, uma coisa assim, e até 5 horas da tarde no primeiro período. Obviamente que até hoje eu tenho dificuldades seríssimas de acordar cedo. 7:30 da manhã, eu estava destruído, né, para chegar na faculdade. E geralmente eram as aulas de cálculo. Então, olha, só Deus para ajudar, né? E aí a gente tinha um intervalo de 1 hora de almoço, geralmente acho que era de meio-dia a uma. E aí, como na Ilha do Fundão você está longe de qualquer lugar do planeta, no próprio prédio da FAO, dentro do prédio tem lugares para comer, e do lado de fora, na parte externa, ficam uns trailers onde vende sanduíche, vende a comida, enfim. É onde o pessoal fazia a social, né? Onde as pessoas se conheciam, onde rolavam os trotes dos calouros, enfim. É um lugar bem legal de se ficar, porque passa um vento ali que carrega tudo, enfim. Coisas de implantação do prédio, né? Tem um túnel de vento, enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Essa entrada na faculdade, esse mundo novo, esse prédio gigante me abraçando, foi minha primeira experiência arquitetônica, na verdade. Entender o que um prédio é capaz de fazer em você, né? Que sensações um prédio causa numa pessoa, né? A princípio, né, esse prédio modernista, né, que teria tudo para ser um prédio frio, né, um prédio sem sentimentos, ele ele gerou e gera em mim até hoje, sempre que eu vou lá, eu choro, não tem jeito, sensações muito boas. Então, eu fiz a minha graduação lá, né? Depois de um tempo, eu fiz o mestrado, 10 anos depois, eu fiz o doutorado, e agora eu estou fazendo o pós-doutorado. Acho que eu nunca vou sair de lá, acho que faz parte já do meu DNA, né? Isso era uma coisa que eu queria falar, né? A questão de como o prédio evoca sensações muito, muito boas, muito positivas em mim, né? Apesar de prédios modernistas em geral, né, darem uma sensação diferente, né, de não acolhimento, esse dava. E acho que ele dava por conta das pessoas que frequentam ele. E aí vai desde dos alunos, professores, os funcionários. A gente conhecia todos os funcionários pelo nome, assim. Cada departamento, né, departamento de representação da forma, departamento de projeto, de estruturas, enfim, todos os funcionários a gente conhecia pelo nome, a moça da secretaria a gente conhecia pelo nome, a diretora, a vice-diretora, a coordenadora. E isso fazia, apesar da multidão de pessoas que tinha ali, né? Cada semestre entravam 120 alunos, né? Por ano 240, então era muita gente, né? E mesmo assim era acolhedor. Aí fica uma dica para quem está entrando na faculdade, né? Quando você entra na faculdade, é como você tivesse abrindo uma página em branco na sua vida. Porque dificilmente você vai entrar na faculdade com 30 colegas seus do ensino médio. Você vai entrar na faculdade e só vai ter você de conhecido. O resto todos serão desconhecidos. E foi o que aconteceu comigo. Eu entrei e os outros 119 que entraram na minha turma eram completos desconhecidos, assim. Mas que se tornaram com o tempo conhecidos. Não todos, obviamente, né? Porque as turmas são divididas, os 120 são divididos em grupos de mais ou menos 25 alunos, né? E aí você faz suas panelinhas, né? E o engraçado disso é que eu criei amizades, né, dessa época, que até hoje me acompanham. E olha que a gente está indo para o quê? Quase 30 anos disso, né? De entrar na faculdade e tal. Inclusive, meu primeiro namorado eu conheci lá, assim. Não trabalhamos com nomes, né? Aqui, né? No, nesse podcast. Às vezes, talvez, eu posso soltar um nome ou outro, mas em geral, não. E ele andava com quatro amigas, muito amigas dele, que acabaram se tornando muito minhas amigas. Uma delas, inclusive, anos depois, sei lá, 10 anos depois, a gente se encontrou num escritório de arquitetura que a gente foi trabalhar juntos e foi uma experiência maravilhosa, assim. Então, dessa época de entrar na faculdade, tem isso, né? O conhecer as pessoas novas, né? E aí eu vou abrir um parênteses, né? Eu falei que eu era jeca, né? E era jeca mesmo, né? Apesar de desde de criança, né? Desde que eu me entenda por gente, né? Na escola me chamavam de viado, tinham todos os apelidos. Depois no colégio, depois no ensino médio, eu nem sabia o que era ser viado. Eu tão jeca a esse ponto que eu nem sabia o que era ser viado. Então, quando eu entrei na faculdade de arquitetura, as pessoas não sabiam que eu era viado, porque tava lá um rapazinho, eu era magrinho, bem magrinho na época, né? Modéstia à parte, bonitinho, né? Então, Acabei que chamava atenção e eu tinha um crush. Eu tinha um crush na época lá, que era uma menina. Uma menina muito, muito linda que virou uma amiga muito maravilhosa, que também não vou falar o nome, né, obviamente, mas a gente se fazia companhia, né, durante o dia, a gente ouvia música, olha só, no Walkman, em fita cassete, né? Se liga na coisa pré-histórica, né? E eu nem me dava conta que ela era minha crush, ou eu era o crush dela, ou enfim. Aí, muitos anos depois, eu fui parar pra pensar, não, realmente, eu acho que a gente tinha, né, uma relação de amizade colorida, né? E até hoje a gente tem uma relação de amizade muito, muito, muito legal. E, né, e hoje ela sabe que eu sou gay, que eu já casei, descasei, enfim. Essa era uma coisa que eu queria contar. Foi, acho que meu primeiro namoro platônico foi com uma menina. Olha que coisa, né? Contei como conheci meu primeiro namorado. E preciso contar que meu primeiro trabalho escrito, né? Porque faculdade tem que fazer trabalho, né? Eu lembro muito bem, trabalho de História 1. Professor já não está mais entre nós, um professor muito querido, enfim. A matéria dele era sobre história antiga, né? Então, Grécia, Roma, essas coisas, né? Aí tinha uma maquete, a maldita maquete no final, meu Deus, é minha sina. Eu sei que a maquete ficou tão feia, mas tão feia, que eu fiz as colunas com vela, tipo essas velas que a gente acende quando vai na igreja, né? Olha, realmente, eu ter passado nessa disciplina é porque realmente eu era bom na teoria, porque se eu dependesse da maquete, eu tava muito ferrado. E tinha que entregar uma parte escrita. Era nisso que eu queria chegar. A parte escrita eu datilografei. Isso mesmo. Para quem não sabe, existia um instrumento chamado máquina de escrever, né? E lá naquela época, início dos anos 90, não era comum ainda se ter computador, né? E nem na faculdade tinha disponível para a gente usar. Então, eu datilografei, sei lá, 30 páginas de trabalho, pesquisando na biblioteca, pesquisando em enciclopédia Barça, tudo old school, sabe? No velho método. E errei aqui, passa liquid paper e né, datilografava por cima. Então, com muito orgulho, meu primeiro trabalho foi datilografado. Depois, uma das nossas amigas tinha um computador, ela era, acho que, de uma família um pouco mais abastada, enfim, mas ainda era aquela impressora matricial, aquela que, né, imprime chorando, né, fazendo barulho. Os novos vão ter que procurar no Google para saber o que é uma impressora matricial, mas era de sofrer. Enfim, teve essa minha experiência do trabalho de história, teve minha amiga maravilhosa, teve meu primeiro namorado. E mais importante, acho que tudo, né, as aulas. Comentei da questão de ser período integral, né, no primeiro semestre. Então, às vezes, quase todos os dias a gente ficava o dia inteiro até as 5 horas da tarde. Aí, a partir do segundo ou terceiro semestre, variava, né? Ou você ficava até de 7h30 a um pouquinho da tarde, ou o contrário, você chegava mais tarde e ficava até as 5. E nisso, você tinha uma disputa enlouquecida por turma, porque não pense que é que nem hoje em dia, que você chega bonito lá e já sabe, olha no mural, ah, eu vou estudar na turma tal. Não, era por ordem de chegada para garantir lugar na turma. Então eu peguei ainda um período aqui para você, por exemplo, se inscrever, eu quero me inscrever na turma de história do professor Joãozinho da Silva. Então o pessoal chegava 5 horas da manhã na porta do departamento de história para botar o um nome na lista lá do professor Joãozinho. Aí corria para o outro departamento, o departamento de projeto. Ah, eu quero ficar na turma do professor fulano de tal. E aí corria para o departamento de estrutura, quero ficar na turma. É, isso ainda foi acho que nos 2 primeiros semestres. Depois evoluiu para um sistema, né, um pouco mais inteligente e era por nota, né? Então, os melhores alunos, né, os que tinham o coeficiente de rendimento mais alto, ficavam nas primeiras turmas, né? Então, já não tinha essa corrida pelas vagas, né? Mas aí aconteceu uma coisa interessante no finalzinho do segundo semestre. Então, estou falando do primeiro ano da faculdade, né? No final do segundo semestre, o meu pai teve um aneurisma. Chama aneurisma da aorta abdominal. É no coração, é um vaso que entope, enfim. O resumo da ópera é que ele teve esse piripaque, foi parar no hospital, quase morreu, depois morreu de verdade, aí reviveram ele, ficou mais de um mês em UTI, CTI, enfim. E aí eu tive que trancar a faculdade. E nesse momento eu virei arrimo de família. Eu, que nunca tinha ainda trabalhado, tive que, né, botar as barbas de molho e procurar trabalho. Tive que trancar a faculdade, né, porque como era período integral, não tinha como conciliar. Meu pai ficou acamado durante muito tempo, então ele também não podia trabalhar, acabou se aposentando, enfim. Mas foi uma experiência muito interessante de crescimento. Eu amadureci. Aquele menino Jeca que tinha entrado na faculdade, que não conhecia o mundo, nem sabia se era viado ou não, enfim, teve que arranjar emprego. E aí eu tive muita sorte nisso. Eu tenho que agradecer a Deus, porque meu primeiro emprego foi. Meu pai ficou doente em dezembro, então foi em dezembro mesmo. Eu consegui uma vaga de Natal, né? Desses extras de Natal que contratam. E fui trabalhar numa livraria. É uma livraria maravilhosa que tinha lá no centro do Rio de Janeiro. E os extras de Natal, passado Natal, eram dispensados, né? Porque aí não tinha mais a necessidade de ter essa mão de obra. Só que eu me dediquei tanto, me agarrei tanto nessa oportunidade, que o gerente viu meu esforço e falou: você quer continuar com a gente? Eu falei: óbvio que eu quero, né? E aí eu fui contratado. E aí foi muito rápido. Eu comecei num cargo bem baixo. Em pouco eu pulei cargos, pulei etapas, e aí em pouco tempo eu já era encarregado de loja, né? E aí essa livraria abriu filial em outros lugares da cidade, em dois shoppings, e para um desses shoppings eu fui designado para ser o responsável, né, por uma área lá da livraria. Então fiquei 2 anos trabalhando lá. Foi o tempo, né, de recolher, né, guardar algum dinheiro, né, para já sabendo, né, que acontecem coisas inesperadas, né. Então, do meu salário, que era bastante bom na época, eu separava uma parte. Era uma livraria, então eu podia comprar livros com desconto, comprava livros com desconto, lia bastante livro. Trabalhava de domingo a domingo, né? Porque a vida de shopping, né, quem trabalha sabe. Mas era com muito amor e foi um momento muito feliz da minha vida. Conheci também pessoas maravilhosas que fazem parte ainda da minha vida nesse local. E acho que o mais importante e que eu vou carregar para o resto da vida dessa experiência foi que eu tive que aprender a lidar com o público. Eu sempre fui muito tímido. tímido a ponto de passar mal quando tinha que apresentar trabalho em escola ou mesmo na faculdade. Na faculdade me dava caganeira, eu começava a gaguejar, era um horror, era terrível. Os professores relevavam porque me acompanhavam durante o semestre, né, e viam que eu era esforçado, era bom aluno e tal. Mas como apresentador de trabalho, era uma negação total, né? E aí, quando eu parei esses 2 anos para trabalhar em shopping e trabalhar com pessoas, lidando com o público, né? Tinha de tudo, né? Tinham as pessoas educadas, tinham as pessoas mal educadas, tinham os malucos, né? Porque sempre tem, né? Tinha um maluco beleza que todo dia ia lá ler os mesmos livros, conversava muito comigo, enfim. Eu sei que serviu para isso. Eu acho que eu me tornei uma pessoa mais desenvolta. Eu consegui aprender a lidar com pessoas diferentes, em situações diferentes, em situações inusitadas, porque acontece de tudo numa loja que vocês possam acontecer. E isso me deu, acho que, jogo de cintura. E aí, passado 2 anos, eu recebi uma correspondência da faculdade dizendo: olha, se você não voltar para a faculdade no próximo semestre, sua matrícula será automaticamente cancelada, porque existe na faculdade, lá na FAO, período de jubilamento, né? Se a pessoa passa de um certo tempo dentro da faculdade ou trancado, com a matrícula trancada, a pessoa é expulsa, é convidada a se retirar. Aí eu parei e pensei, né? E agora, né? O que que eu faço? Eu tenho um trabalho estável, carteira assinada, ganho bem, né? Namoro, né? Eu namoro com aquele meu namorado que eu conheci na faculdade, enfim. Tinha uma vida tranquila, meu pai já tinha se recuperado, enfim. Aí conversei muito com minha mãe, né? Que sempre foi minha grande conselheira, né? E resolvi voltar, encarar. Porque voltar para a faculdade significava começar do zero de novo, porque aí eu estaria voltando 2 anos depois numa turma totalmente diferente. E foi o que aconteceu. Eu voltei morrendo de medo, porque eu já era, né, mais velho do que o pessoal que estava agora na minha turma e não conhecia ninguém. Mas como Deus é muito bom, eu conheci uma pessoa maravilhosa. Essa eu posso falar o nome, Fernanda, porque eu sou até padrinho de casamento dela. Ela foi a minha dupla durante esse período da faculdade até o final, né? Que a maioria dos trabalhos a gente desenvolve em dupla, em projeto, enfim, nas outras disciplinas. E a gente é bastante parecido, né? Sofremos com as mesmas coisas, temos, enfim, me identifico muito com ela, né? Uma pessoa de um coração gigante. E calhou da gente trabalhar no mesmo escritório que a outra menina, minha amiga, lá do começo da faculdade, amiga do meu primeiro namorado também, trabalhou. Então, lição número 1, né? O mundo da arquitetura é um ovo, né? Vocês acham que ninguém se conhece? Olha, lamento informar, todo mundo se conhece. E olha que aqui eu tô em São Paulo, né? São Paulo é bem maior do que o Rio de Janeiro. Todo mundo se conhece pelo nome e sobrenome. Então, faça boas amizades e se dê bem com as pessoas, porque todos se conhecem. A lição número 2, acho que é não desistir, porque eu cheguei a pensar em desistir, em não voltar para a faculdade de arquitetura, já que eu tinha um emprego, já que eu ganhava bem, tinha a possibilidade de continuar fazendo carreira, continuar crescendo lá no emprego que eu tinha e tal. Aí eu falei: quer saber? Eu lembro com muita saudade das aulas que eu tinha na faculdade. Eu vou voltar sim. Foi fácil? Não. Vou dizer para vocês que não foi. Porque aí eu deixei de ter um salário, né, todo mês. E aí voltei a depender, né, do que eu tinha guardado, né, do pouco que eu tinha guardado, um pouco que eu tinha guardado. E às vezes, né, meu pai me dava alguma coisa para ajudar, comprar algum livro, enfim, fazer alguma coisa. É uma faculdade que o horário não ajuda muito a você conseguir um estágio, então eu só fui conseguir estagiar quando eu estava no oitavo semestre, que aí tinham menos aulas, né? E aí esse meu namorado, ele estagiava no Projac, ali na Rede Globo. E aí, como ele já estava se formando, ele, né, estava 2 anos na minha frente, ele me indicou pro lugar dele. E aí lá fui eu estagiar no Projac. Essa história eu vou deixar para um outro dia, porque é uma história maravilhosa, assim. É coisa de novela. Mas é isso, é um ciclo, né? Eu entrei num lugar, conheci pessoas, fiquei 2 anos afastado, voltei, conheci novas pessoas, reencontrei outras pessoas, reencontrei minha crush, reencontrei, professores maravilhosos. Tive a oportunidade de ter aula com professores que me acompanham até hoje, que foram meus mestres no mestrado, no doutorado, e que eu tenho um carinho imenso. Acho que foi aí que eu aprendi que o ofício de ser professor é uma das coisas mais lindas do mundo. E aí me tornei esse papagaio falante, né? Quando eu comecei a dar aula, obviamente me inspirei em um pouquinho, né, em cada um deles, né, aquilo que eu achava mais interessante, assim, e me tornei o que me tornei. Por falar em me tornar o que, né, o que me tornei, retomando o começo, quando você entra e ninguém te conhece e você pode começar uma nova história, não inventa um personagem diferente do que você é na essência. Pode parecer meio piegas, mas o personagem que mais funciona é aquele personagem que você é de verdade. E isso eu levei pra vida, porque principalmente quando entro em sala de aula, né? Tá lá o personagem professor, mas o personagem professor é muito parecido com o personagem Marcelo não professor. A diferença é que tem que segurar um pouco no, né? No falatório, nos, né? Nas palavras, tem que falar um pouquinho mais, né? É bonito, né? Para as pessoas acreditarem que você é inteligente. Eu sou um pouquinho inteligente, tá, gente? É zoação. Brincando. Mas e aí eu queria deixar o gancho pro próximo episódio, que é amizades. E aí eu acho que eu abarco não só as amizades que a arquitetura me proporcionou, os novos mundos que a arquitetura me mostrou através dessas amizades, dos lugares que eu trabalhei, e também o quanto é importante ter pessoas com quem você possa contar. Tá bom? Acho que por hoje é isso. Precisava falar, tava ansiosíssimo. Ou melhor, tava ansiosíssima. Um beijo.